Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu quero dizer para vocês que hoje é mais um dia dessa semana em que a gente descobre como é possível governar um país fazendo as coisas que interessam a maioria das pessoas que moram no país e não atendendo interesses escusos que não são do interesse do país. Nós começamos essa semana sancionando uma lei que garante que nenhum brasileiro que ganha até R$5.000 pagará mais imposto de renda nesse país. E quem ganha até R$7.600 também será, sabe, premiado em pagar menos imposto. Depois, sancionamos a lei que dá ao esporte definitivamente o direito de ser tratado como política de Estado e não como benevolência desse ou daquele governo. E hoje estamos realizando mais um sonho. Um sonho que é o pagamento de dívida ao povo indígena, que se fosse eu que tivesse chegado aqui em 1500 e encontrasse os indígenas, eu ia sentar para conversar com eles e falar: ô, cara, eu venho de uma terra tão pequena, vocês têm uma terra tão grande, deixa eu conviver com vocês aqui, vamos ser parceiro, vamos compartilhar esse mundo aqui, vamos nos associar. Não, mas o que fizeram os que chegaram aqui? Utilizaram os índios como cobaia, como escravo. Tentaram ensinar os índios a religião deles, os costumes deles, e aqueles que se adaptavam eram extintos. Trabalhava de graça, não ganhava nada e ainda eram chamados de preguiçosos. Quase dizimaram os povos indígenas do nosso país. Graças à resistência de alguns e de algumas, e graças à resistência de pessoas que também que vieram de lá e não queriam dizimar, nós hoje estamos recuperando a decência, a dignidade dos povos indígenas, que nunca deveriam ter sido tratados da forma que foram tratados no Brasil. Ninguém quis compartilhar com eles. As pessoas quiseram destruir a lembrança dos povos indígenas nesse país. E nós queremos que os povos indígenas sejam tanto quanto os outros povos que vivem nesse país, tratados com respeito, com carinho, e ter o que eles merecem ter: o direito à dignidade, o direito à vida, o direito a trabalho, o direito à sua cultura, o direito a comer, o direito a fazer o que eles quiserem. Essa universidade é para isso. É para devolver para vocês a cidadania e o respeito que um dia tentaram tirar de vocês nesse país. E eu tenho certeza que aqueles que vierem depois de nós, daqui a alguns anos, vão ter certeza de que os povos indígenas vão viver com muito mais dignidade, com muito mais respeito e ser tratado com decência. Porque não basta o Estado demarcar uma terra indígena, que tem 1 milhão de obstáculos para a gente demarcar uma terra indígena, e vocês sabem disso. 1 milhão de obstáculos. E quando a gente demarca, achar que por conta própria vocês vão conseguir sobreviver com a dignidade que merece sobreviver. O Estado, eu discuti isso com a Marina hoje de manhã, o Estado, ao demarcar uma terra indígena e a demarcar uma terra quilombola, cabe ao Estado também garantir financeiramente que vocês tenham condições de poder viver com decência, com respeito, sem precisar viver de favor. Porque não é possível que a mortalidade infantil nos povos indígenas seja mais do que o dobro de outras partes mais pobres do Brasil. Não é possível que a longevidade indígena seja menos, sabe, do que a longevidade minha. isso está nas condições humanas que a gente tem que permitir que vocês tenham, sem permitir que vocês percam a identidade de vocês, porque são vocês que têm que definir esse meio de vida que vocês querem. E cabe a nós, Estado brasileiro, cuidar para que vocês não sejam violentados na sua cultura, nos seus direitos, nos seus hábitos alimentares, nos seus hábitos de produzir as coisas que vocês querem. Cabe ao Estado servir aos indígenas e não se servir deles. Por isso, essa universidade é uma coisa necessária para dar a vocês um direito que nunca deveria ter sido tirado. E a Universidade do Esporte é a mesma coisa. É uma coisa, a gente não pode permitir que o esporte sobreviva por conta do milagre de cada um individualmente. Sabe, o Ademar Ferreira, ele chegou ao que ele chegou, possivelmente por esforço próprio, porque jamais teve um incentivo do Estado. O João do Pulo chegou onde chegou porque era uma coisa da natureza fazer dele o que fez. A Maria Esther Bueno chegou a ser campeão de tênis por esforço próprio. Onde é que estava o papel do Estado de ajudar as pessoas a fazerem mais, a serem mais? A universidade tem esse objetivo. Ninguém vai conseguir fazer na universidade um Pelé. Se bem que eu espero que a gente faça. O Corinthians tem uns 11 Pelé. A gente não vai... O que a gente vai é dar condições, sabe, científicas, técnicas, para aperfeiçoar aquilo que a pessoa já tem. A pessoa nasce com aquele dom. O que precisa é ter chance, ter atleta que não tem um tênis para correr. Tem pessoas que não têm as calorias e as proteínas necessárias para se alimentar. Essas pessoas terão muito menos chance de ser um atleta de alto rendimento. E de quem é o papel? É do Estado. É do Estado. Porque a iniciativa privada é maravilhosa, ela é muito boa. Mas ela só entra no jogo quando o cara já é famoso. Porque ela não quer pagar, ela quer ganhar. Ela não faz a propaganda para ajudar o atleta, ela faz a propaganda para ajudar o seu rendimento. Então, quem tem que fazer o trabalho para ajudar é o Estado, é o município, é a União. E é isso que nós estamos fazendo quando a gente quer criar uma universidade. Antigamente, a gente pensava em criar uma universidade do futebol. O pensamento foi esse. Eu falei, não, gente, o esporte é mais do que futebol. Aonde é que um capoeirista como eu vai ter chance se não tiver universidade do esporte? Então, eu resolvi que a gente tinha que fazer uma universidade mais ampla para pegar toda a área de esporte. Formar profissionais, qualificar profissionais para que a gente possa, ser competitivo. A gente vai ter dificuldade, Camilo, porque também nós temos que saber quais as experiências que tem em vários países do mundo, onde é que tem coisa melhor do que aqui, se é que tem, que eu acho que não tem. Sabe? Mas nós temos que ser, é um exemplo. A questão das pessoas com deficiência, na verdade, quem tem deficiência, quem acha que tem gente com deficiência que não pode praticar nada. Sabe? Nós temos que despertar uma coisa chamada orgulho pessoal. Sabe? Nós temos que despertar, todo mundo precisa só de uma chance. Eu vi até aquele Centro Olímpico de São Paulo, eu vi pessoas que não conseguia mexer com a mão, mas pelo fato dela estar praticando esporte, ela estava mexendo com a mão. Não é só medalha de ouro, medalha de prata ou medalha de bronze. É medalha de dignidade, de respeito, de decência. Medalha de, sabe, de orgulho, pessoal. Então a universidade tem esse caráter. A verdade é que nós já temos até um lugar para fazer. A gente não quis falar porque falta uma conversinha aqui, outra conversinha por lá. Mas nós já temos um lugar para as duas universidades. E se Deus quiser, a gente vai inaugurar isso o ano que vem, se Deus quiser, sabe? Bem, dito isso, eu queria dizer para vocês que eu não gosto muito da palavra governar. Eu gosto muito da palavra cuidar. Porque o papel do Estado é cuidar das pessoas. Sabe, é como se fosse uma família. Um pai e uma mãe que tem responsabilidade com a sua família, eles cuidam da família de acordo com a carência de cada um. Todos são tratados em igualdade de condições. Mas tem um que merece um chamego a mais, um carinho a mais. O Estado tem que fazer assim. O Estado precisa pegar aquelas pessoas que mais necessitam, aquelas que mais precisam, aquelas que tiveram menos chance, e tem que dar a mão para ele e trazê-lo. Porque não tem ninguém burro, gente. Não tem ninguém incompetente, porque existe gente que teve e gente que não teve oportunidade. Gente que se dedica e gente que não se dedica porque não é motivado. Eu tenho dito aos professores nos encontros que o Camille me convoca. Hoje, então, precisamos estar preocupados quando uma criança levanta de manhã e ele não quer ir para a escola. Alguma coisa não está certo dentro da escola. Alguma coisa não está certo, porque se a escola estiver dando aquele menino o carinho que ele precisa, ele vai levantar querendo ir para a escola, se ele se sentir bem na escola. Esse é o papel nosso, é criar as condições para que milhares ou milhões de meninas como a Verônica possam ter o mesmo entusiasmo dela, a mesma crença dela, a mesma disposição dela, porque não há nada impossível para o ser humano quando ele tem disposição, quando ele tem vontade. Muitas vezes a própria família tem vergonha da pessoa que tem qualquer problema, tenta esconder a pessoa. Sabe, então não é possível que o Estado não se mexa nisso. Então o que eu estou fazendo, compras, é apenas reconhecendo que o Brasil precisa disso. E depois a bola vai com vocês. E é vocês, sabe, que vão jogar. Nós estamos apenas abrindo a porta, dizendo, entrem. Esse país é de vocês. A qualidade do esporte é de vocês. O que vocês vão ensinar e praticar é com vocês. E o mesmo vale para os indígenas. E quando isso acontecer, a gente vai perceber que o milagre será que a gente vai ter um povo melhor. A gente vai ter as pessoas mais preparadas. A gente vai ter as pessoas mais estruturadas. A gente vai ter as pessoas com mais assistência do Estado, para que as pessoas possam suprir as suas dificuldades. Eu sei da importância do Bolsa Atleta. Eu sei da importância. Nessa última Olimpíada, quase que 90% dos atletas recebeu o Bolsa Atleta. Sabe? E o Brasil tem que acreditar que é isso que vai permitir que as pessoas pobres pratiquem. Porque se o cara é rico, ele não precisa do Estado. O pai dele contrata o melhor técnico do mundo, o melhor especialista do mundo, o melhor fisiologista do mundo, o melhor, sabe, especialista, não. E quem não pode? Quem não pode? Quem é que vai cuidar? É o Estado. É o Estado que vai cuidar. E é isso que eu estou dizendo. Por isso que eu gosto de falar a palavra cuidar. É cuidar desse país. Cuidar do povo desse país. E cuidar da educação. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho porque eu sou o único presidente da República desse país que não tem um curso universitário. E quando eu digo para as pessoas que eu me interesso pela educação, é porque eu tenho uma obsessão de tentar garantir para os outros aquilo que eu não tive. É garantir para os outros. Possivelmente, se eu fosse formado, se eu fosse, sabe, um cara com um doutorado, eu possivelmente ia falar assim, ah, esses caras não têm diploma porque são vagabundos, porque não estudam, porque não querem. Né? É muito fácil, eu já tive, então os outros que se dane. Não. Como eu não tive, eu quero que as pessoas tenham. Porque eu quero provar, sabe, que se as pessoas comerem bem, se as pessoas tiverem chance, se as pessoas tiverem, sabe, ajuda, se as pessoas tiverem espaço para fazer as coisas, todo mundo pode ser competitivo. Quando eu falo que eu quero que uma filha de uma empregada doméstica disputa a mesma vaga com a filha da patroa e que vença melhor, é porque nunca a filha da empregada doméstica tinha tido chance nesse país. Nunca o filho de um pedreiro imaginou ser doutor. Nunca um filho de um catador de lixo tinha imaginado ser alguma coisa, porque o Estado não o enxergava. Ele era invisível. Quando o cara passa coletando lixo aí na rua no caminhão, correndo atrás de um saco de lixo, quem é que dá importância para esse cara? Ninguém dá importância. O que que é um catador de lixo? É nada? Não! Ele é um ser humano como nós, que merece ter a mesma oportunidade que nós. É isso que a gente tem que dar. É isso que nós temos que garantir. E por que que eu sou assim? Eu sou assim porque a minha mãe saiu de Pernambuco com 8 filhos para não morrer de fome. Eu tinha apenas 7 anos de idade. Ela se separou do meu pai, foi morar sozinha, criou 8 filhos. E sem diploma universitário, o caçulinha dela virou presidente da República desse país por 3 vezes. Então, se eu pude chegar aqui, significa que vocês podem. Aliás, você tem um discursinho, pode até ser presidente da República. É o seguinte, a gente tem que acreditar que a gente pode. Eu não permito-me levantar um dia achando que tem uma coisa difícil. O que é difícil é apenas um desafio para a gente tentar fazer. A gente não pode levantar de manhã e falar, ah, tem uma coisa que é difícil, não dá para fazer. É mais fácil dizer não, Verônica. É mais fácil dizer não. No governo também é assim. No governo, cada coisa que você cita, aparece um burocrata para dizer não pode. O estatuto não deixa, a lei não deixa, a portaria não deixa, não sei o que não deixa, o tribunal de contas não deixa, sabe, é tudo assim, é tudo não deixa. O país foi feito para não deixar, e eu vim para fazer o que tem que ser feito nesse país. Essa que é a diferença. É por isso que nós vamos fazer tudo aquilo que precisa ser feito nesse país. Pode ficar certo, não haverá nada que a gente não tente fazer. A gente pode não aprovar no Congresso Nacional, que é um direito do Congresso aprovar ou não. Mas a gente vai mandar e vai brigar. E agora vocês sabem, meus queridos indígenas e meus queridos esportistas, vocês sabem que vocês vão ter que ir para dentro do Congresso, conversar com os líderes, conversar com os partidos e convencer as pessoas de que eles estarão fazendo um bem aprovando essa lei. Se tiver que fazer emenda, faça para melhorar. Piorar, jamais. Melhorar, sempre. É isso que é o nosso lema para que a gente possa aprovar. Por isso, Camilo, meus parabéns, Camilo. Meu parabéns, companheira Soninha. E meu parabéns, Fufuca. Eu já percebi que você não é o cara da fofoca, você é o cara do esporte. Então, meus parabéns. E parabéns a todos vocês, deputados, senadores, que aprovaram isso, deputadas. E eu espero que a gente esteja cumprindo uma coisa nobre com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe com muita delicadeza e que a gente possa continuar avançando. Um beijo no coração de todos vocês.